Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 24 de junho. Hoje lá fora, aqui na capital americana, continuamos com calor 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Cornelius Tanner. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 20 mortes em ataques terroristas contra igrejas e sinagogas na Rússia. Ascende agora a pelo menos 40 o número de mortes em ataques no leste do Congo Democrático. Como sempre, os primeiros 30 minutos desta missão são dedicados à Angola. MPLA propõe divisão de Luanda em duas províncias.
Novas instalações, novos equipamentos, novos carros para o governador, para apoiar a mulher, não sei o quê.
Essa divisão política administrativa só serve mesmo ao MPLA. E por quê? Olha a derrota que houve, já está à vista de todo mundo. É uma divisão simplesmente para a manutenção de poder. É só isso.
Vamos também falar das exigências que Angola toma medidas contra a lavagem de dinheiro e de um projeto agrícola em Benguela em vias de paralisação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambe.
Aumentou para 20 o número de mortes de uma série de ataques a igrejas e sinagogas na região predominantemente muçulmana do Daguestão, na Rússia. Homens com armas automáticas invadiram uma igreja ortodoxa e uma sinagoga na antiga cidade de Derbent na noite de domingo, atearam fogo ao ícone da igreja e mataram um padre ortodoxo de 66 anos, Nikolai Kotelnikov. Na cidade de Machakatlala, cerca de 125 quilômetros ao norte da costa do Mar Cáspio, os agressores atacaram um posto de polícia de trânsito e uma igreja. Os tiroteios eclodiram em torno da Catedral de Assunção e tiroteios prosseguiram também durante a noite. Não houve reivindicação imediata da responsabilidade pelo ataque. O Comitê de Investigações da Rússia disse que 15 polícias e 4 civis foram mortos. De acordo com o Ministério da Saúde do Daguestão, mais de 46 pessoas ficaram feridas. Sergei Melkov, chefe da região do Daguestão, disse na segunda-feira que visitou a sinagoga e a igreja que foram atacados em Derbent. O mesmo disse que as forças estrangeiras estiveram envolvidas na preparação do ataque, mas não deu detalhes. O Daguestão é uma república maioritariamente muçulmana no norte da Rússia, com uma grande mistura de grupos étnicos e línguas. Mais de 40 pessoas morreram no duplo atentado que ocorreu na semana passada por supostos membros da milícia cooperativa para o desenvolvimento do Congo contra uma cidade na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo. A revelação foi feita hoje por Diodoné Lossa, coordenador da sociedade civil em Ituri, quem advertiu ser um balanço provisório, uma vez que a zona está sob controle da Codeco e não é possível contar um número exato de civis massacrados. Para além disso, há muitas pessoas desaparecidas, acrescentou Lossa, citado pelo portal de notícias congolês Etsetsurset. A localidade atacada, Bianda, está situada nas imediações de uma zona de exploração de ouro. A milícia Codeco é predominantemente composta por membros da comunidade Lendo. Os seus crescentes ataques nos últimos anos trouxeram à memória o conflito entre os Ema e os Lendo entre 1999 e 2007 sobre os direitos de pastagem e representação política, que resultou em quase 1.000 mortes. Na Costa do Marfim aumenta para 24 pessoas o número de mortos em 10 dias na capital econômica Abidjan após o início da intensa estação das chuvas, informou o Gabinete Nacional de Proteção Civil em comunicado consultado hoje pela AFP. Os bombeiros já tinham anunciado que 8 pessoas tinham morrido entre quinta-feira e sábado na sequência de chuvas muito fortes. Durante vários dias dessa semana, Abidjan foi atingida por uma pluviosidade 4 vezes superior à normal, o que provocou subidas espetaculares do nível das águas, deslizamentos de terras e desmoronamento de casas. As chuvas torrenciais, seguidas de inundações devastadoras, são uma ocorrência regular na maior cidade da Costa do Marfim, onde vivem cerca de 6 dos quase 30 milhões de habitantes do país. Em mais notícias, pelo menos 20 pessoas, incluindo 18 cidadãos chineses, morreram num grande incêndio numa fábrica de baterias de lítio sul-coreana, informou o Corpo de Bombeiros na segunda-feira, acrescentando que uma pessoa estava desaparecida. Várias outras pessoas são dadas também como desaparecidas. Mais de 100 trabalhavam na fábrica quando os trabalhadores ouviram uma série de explosões no segundo andar, onde as baterias de lítio são inspecionadas e embaladas. A vasta fábrica tinha cerca de 35 mil células de bateria armazenadas no segundo andar, com mais baterias armazenadas em outras áreas. Autoridades norte-americanas e europeias alertam para a possibilidade de expansão da guerra em Gaza, com a perspectiva de uma ofensiva israelita no Líbano contra o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã. O chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse aos repórteres na segunda-feira em Luxemburgo que o risco de a guerra se espalhar está a aumentar diariamente.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Numa reunião recente do seu bureau político, o partido no poder em Angola, o MPLA, orientou o grupo parlamentar no sentido de introduzir na Assembleia Nacional uma proposta para dividir Luanda, a capital de Angola, em duas províncias. Isto depois de já ter havido outra proposta no Parlamento para divisão em duas das províncias do Moxico e Cuando-Cubango. Manuel José.
A ideia suscitou acalorados debates em Luanda e pelo país. A Voz da América foi ouvir especialistas de várias áreas que reagiram negativamente à proposta do partido que governa Angola desde 1975. João Lucombo Nzato Zola é demógrafo e diz aceitar que, do ponto de vista do território e da população, pode encontrar acolhimento. O que levanta dúvidas ao professor universitário é o timing em que esta questão é proposta pelo Partido dos Camaradas.
Por que que surge só agora a divisão de Luanda em províncias, novas instalações, novos equipamentos, novos carros para o governador, para apoiar a mulher, não sei o quê? O custo elevado em termos econômicos e de despesa de criar novo Luanda. É a inconsistência dessa nova decisão de criar novo Luanda.
Outra opinião contrária à do MPLA é do engenheiro Aleixo Sobrinho, do IDD, Instituto de Desenvolvimento e Democracia.
Essa divisão política administrativa só serve mesmo ao MPLA. E por quê? Olha a derrota que houve, já está à vista de todo mundo. É uma divisão simplesmente para a manutenção de poder. É só isso, justifica isso. Somos um país sério, um governo sério. Deviam consultar o povo, se o povo aceita a divisão administrativa de Luanda. Um governo autoritário que tem um único objetivo em Angola, manter-se no poder. É uma forma de atrasar as autarquias, que não hajam autarquias no país.
Lembrar que em fevereiro deste ano aprovou-se na generalidade no Parlamento angolano a criação de mais duas províncias e 161 municípios novos, numa votação da bancada maioritária com votos contra da UNITA. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O governo de Angola tem, entretanto, até ao final deste mês de junho, o prazo limite para dar resposta às recomendações do grupo antilavagem da África Oriental e Austral, GAFI, e evitar a entrada na chamada lista cinzenta da instituição que combate a lavagem de capitais a nível mundial. Recentemente, o Conselho de Ministros do Governo anunciou uma nova etapa no combate à corrupção, mas analistas políticos e económicos afirmam que há o perigo do país cair nessa lista cinzenta, o que não contribui para a atração de investimento estrangeiro. O Arão Ndipa tem uma reportagem alargada sobre este tema, que aqui apresentamos um excerto.
O diretor da Unidade de Informação Financeira, que tem a competência para receber, analisar e difundir a informação suspeita, confirma que o relatório de Angola vai ser entregue agora no final do mês de junho. Em declarações à imprensa, Gilberto Capeça falou de algumas insuficiências detectadas no processo de avaliação mútua.
Foram identificadas uma série de insuficiências e dessas insuficiências identificadas, houve a necessidade de implementar mecanismos coordenados e de cooperação sobre o combate à proliferação de armas, o combate ao branqueamento de capitais, onde é que nós podemos corrigir e melhorar.
Gilberto Capeça abordou igualmente a situação do país quanto à proliferação de armas de destruição em massa e afirmou que este fenómeno ainda não se faz sentir em Angola. Os bancos angolanos apresentam um risco alto de branqueamento de capitais e médio de financiamento do terrorismo, segundo as avaliações de risco setorial conduzidas pelo Banco Nacional de Angola. Falando sobre o assunto no programa Economia Sem Macas, o economista Carlos Rosado de Carvalho afirma que Angola corre de facto o risco de ir parar à lista cinzenta do Gafi.
O risco existe sempre, não é? Eu não sei se a divulgação deste documento, deste estudo, deste relatório agora, tem a ver com isso, que é o BNA, de alguma maneira, estar-se a antecipar à decisão do Gafi e entrar naquela coisa de pedidos e recomendações que o Gafi fez e que agora nós estamos a dizer, e agora vem dizer que é risco médio. Um dos problemas do Gafi, e uma das coisas que o Gafi detectou aqui em Angola, Manel, é o seguinte: nós temos leis. O que as pessoas veem, e estes órgãos internacionais veem em Angola, é que nós temos as leis, mas depois não são aplicadas.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi sublinha os avanços registados e a intenção do governo em combater o branqueamento de capitais. Ainda assim, diz estar preocupado com a realidade do país.
Do ponto de vista legal, tem havido avanços muito importantes, mas a prática tem contradito aquilo que é a intenção do governo e aquilo que é, portanto, a ideia e a imagem que nós queremos passar relativamente a estes males que nos fizeram naturalmente estar numa lista recuada, numa lista perigosa, de uma rota, não é, de financiamento ao terrorismo e de falta de transparência nos seus processos. Eu olho com muita preocupação para isto e eu não quero acreditar, não é, pelo menos, que nós consigamos ultrapassar isto muito rapidamente se não estancarmos os males do passado. E esses males do passado são conhecidos. Porque a grande verdade também é que neste momento estamos com o presidente João Lourenço, que tem demonstrado, pelo menos do ponto de vista legislativo, no seu discurso, nas grandes arenas internacionais, de que quer combater a corrupção e quer meter o país com uma imagem diferente. Eu penso que a avaliação será positiva, com várias recomendações novamente, mas não acredito que entremos na lista, portanto, cinzenta, não acredito.
Para ouvir esta reportagem na íntegra, reportagem do Arão Dipa, visite a nossa página voaportugues.com. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos nos primeiros 30 minutos de 60 minutos de emissão. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de outras partes do mundo e de mais palopes. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E no África Agora, os ouvintes podem sempre participar com perguntas e comentários aos convidados. Podem fazê-lo para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Uma propriedade agrícola que fez parte das propriedades dos generais Hélder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino Fragoso do Nascimento, o general Dino, está em estado de semi-abandono. Implementado no Vale Agrícola da Catumbela, em Benguela, no ano 2015, o projeto esbarra na falta de água, apontada como a causa da baixa de produção e fuga de milhares de vendedoras que ali faziam o seu pequeno negócio. O gestor atual, a Trafigura Angola, fala em responsabilidade das autoridades oficiais. João Marcos.
O problema de água deixa o projeto com bananais secos, frutos sem aproveitamento e espectro de velhice, como verificou a Voz da América. Já não se observa, à entrada, o batalhão de zungueiras que tinham ali o seu sustento. Há mesmo quem imita receios de que esta ou outras iniciativas não sobrevivam à fúria dos interesses imobiliários, públicos e privados, que arrasam o perímetro agrícola da Catumbela. Conhecedor daquela área, o agricultor Nando Monteiro diz que a falta de água trava outras iniciativas neste projeto, que pertenceu a duas figuras que gozavam de influência política na presidência de José Eduardo dos Santos.
Não tendo água suficiente, não se rega. Não regando, não se dá os outros tratamentos, né? Que é a adubação, que é a desinfecção, que é o herbicida. Portanto, não se usa nada disso. Não se está regando, não se vai tirar proveito nenhum. Aquele problema resolve com captação de água, né? Com o sistema de rega gota a gota ou com as pessoas, não é? Mas para usar o sistema de rega tem que haver água. Se essa vala tivesse a trazer água com frequência, aí já teríamos mais água, teríamos um caudal maior e daria para trabalhar em mais extensões.
O projeto foi lançado quando a Trafigura fazia parte da estrutura societária da Pumangol, dos generais Hélder Vieira Dias e Leopoldino do Nascimento, que se propunham também abastecer os mercados da Zâmbia e da República Democrática do Congo com os refinados projetados para a refinaria do Lobito. Sobre os meandros da passagem do projeto para a Trafigura, a Voz da América contactou, na última semana, o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, o procurador Álvaro João, que prometeu consultar as áreas competentes. Olhando para transformações operadas por força das reformas do presidente João Lourenço, o agente comunitário e economista Abílio Sanjaya, secretário-geral da ADRA, fala em lacunas que condicionam uma boa utilização de fundos alegadamente desviados do erário.
Isto tudo, a origem, tem a ver com esta política de combate à corrupção que não foi o mais consensual de quem todos os atores liderados pelo governo executivo tínhamos que sentar na mesma mesa e irmos buscar a melhor alternativa que, por um lado, vai buscar o equilíbrio de recuperar os ativos para aqueles que o tiveram de forma não legal, mas, por outro lado, salvaguardar com que esses ativos continuem a exercer o seu papel no aspecto social e econômico. Parece-me que isto, não, ou, infelizmente, não foi acautelado.
Segundo apurou a Voz da América, em registro da administração tributária, a Trafigura, com domicílio fiscal na repartição de Luanda, tem como sócia Jaldina da Graça Senda Teixeira, uma funcionária da tesouraria. Contactada, a área de comunicação explica que a Trafigura Angola é, desde 2021, uma empresa de direito angolano, que pertence 100% à Trafigura Internacional, sem investidor angolano. Quanto ao projeto, informa que o problema da irrigação do perímetro da Catumbela, embora tenha efeitos não desejados na fazenda, é um assunto da responsabilidade das autoridades oficiais. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, o Euro 2024, a Taça das Nações Europeias, e dentro de pouco tempo, à mesma hora, porque estamos na última jornada da fase de grupos, temos os dois jogos que encerram o grupo B, frente a frente, Albânia-Espanha e Croácia-Itália. Espanha já qualificada com 6 pontos, em segundo temos a Itália com 3 e depois a Albânia e Croácia com 1. O que é que isto significa? Pois significa que a Albânia e a Croácia têm que ganhar para ultrapassar a Itália no segundo lugar. Vai ser duro. Recordemos que passam os dois primeiros dos seis grupos, juntando-se aos quatro melhores terceiros classificados. No grupo A já temos classificados a Alemanha e Suíça, que ontem empataram a um golo com a Suíça a ganhar ao intervalo. A Alemanha termina com 7 pontos, Suíça com 5. Hungria derrotou a Escócia por 1-0, com o golo obtido a 10 minutos de descontos. A Hungria tem ainda a possibilidade de se classificar com os seus 3 pontos. Vai ser difícil. Vai ter que aguardar pelos resultados nos restantes grupos. No sábado, Portugal garantiu a qualificação para a fase seguinte, derrotando a Turquia por 3-0, num jogo marcado por um autogolo de um defesa turco, que é de ver. Bernardo Silva marcou o primeiro golo de Portugal.
Sentimos que a seleção está melhor. Sem dúvida que sentimos a nossa seleção num caminho bom e preparada agora para jogar os oitavos de final, sabendo que ainda temos um jogo para cumprir, mas com o primeiro lugar já garantido, que foi muito importante, sem dúvida consegui-lo já no segundo jogo.
Era Bernardo Silva a falar da vitória de Portugal sobre a Turquia por 3-0, jogo do Grupo F. Geórgia e República Checa empataram a um golo. O que é que isto significa? Pois significa que nesse grupo Portugal, como dissemos, já se qualificou e garantiu o primeiro lugar. Turquia tem 3 pontos, República Checa e Geórgia 1, pelo que a Geórgia e a República Checa vão ter que ganhar os jogos da terceira e última jornada. República Checa defronta a Turquia, a Geórgia defronta Portugal. O treinador da seleção de Portugal, Roberto Martínez, indicou que vai rodar jogadores.
Somos primeiros de grupo e para mim é muito importante porque há muitos jogadores no balneário que merecem jogar. Mostraram isso durante a fase de preparação em Portugal e precisamos de dar oportunidades para ver a competitividade no balneário durante o torneio.
Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal, que como primeiro classificado do grupo F, vai defrontar o terceiro classificado do grupo A, B ou C. Vamos ter que aguardar para ver. Vamos agora para a Copa América, a decorrer aqui nos Estados Unidos, onde hoje um dos favoritos, o Brasil, faz a sua estreia defrontando o Paraguai, enquanto a Colômbia tem pela frente a Costa Rica. São jogos do Grupo D. Ontem, no Grupo C, o Uruguai bateu o Panamá por 3-1, com um pormenor curioso. O terceiro golo do Uruguai foi obtido já no tempo dos descontos, no minuto 91. O golo do Panamá foi obtido 3 minutos depois, aos 94 minutos. Estados Unidos bateram a Bolívia por 2-0. O golo de Christian Pulisic é de ver, golaço, e como se costuma dizer, em força e em habilidade. Portanto, até agora nesta competição, a Copa América, a surpresa, veio do grupo B, onde a Venezuela bateu o Equador por 2-1. Nesse grupo, o México suou para bater a Jamaica por 1-0. A Argentina, atual detentora do título, está no grupo A. Venceu o seu primeiro jogo contra o Canadá nesse grupo. Chile e Peru empataram. O vencedor da Copa América vai levar para casa 16 milhões de dólares, para além dos 2 milhões de participação. É um bom incentivo. Ainda no futebol, agora em África, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que a próxima edição do CAN em Marrocos inicia-se a 21 de dezembro de 2025 e termina a 18 de janeiro de 2026.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. O governo de Moçambique reconheceu na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, aprovada pelo Conselho de Ministros no passado dia 17, reconheceu, como dizíamos, que a pobreza aumentou 87% em 10 anos. Segundo o documento, a maior subida registou-se no período em que os principais parceiros haviam deixado de prestar assistência financeira ao país na sequência da descoberta do escândalo das dívidas ocultas. Ramos Miguel.
Esta situação, de acordo com o documento aprovado quase no fim do mandato do presidente Filipe Nyusi, deve-se ao crescimento económico inferior ao esperado, que resultou num menor investimento, num aumento do desemprego e numa redução da capacidade do governo para financiar programas sociais e infraestruturas essenciais na década de 2015-2023. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento observa que 46% da população moçambicana estavam abaixo da linha de pobreza de consumo em 2015, mas anos esta cifra subiu para 65% em 2022 e que a desigualdade também aumentou consideravelmente. Outra observação importante é que 37% das crianças com menos de 5 anos sofrem atualmente da desnutrição crónica em Moçambique, realçando-se ainda que o produto interno bruto PIB tem crescido 7% ao ano durante 2 décadas, mas a pobreza aumenta. A corrupção endémica em vários setores da sociedade põe em causa a confiança dos cidadãos e a eficácia da governação, diz o governo, acrescentando que os sequestros se tornaram uma ameaça atual à segurança pessoal e à ordem pública. O economista João Mosca diz que esta situação não vai mudar enquanto não forem tomadas medidas de choque que passem pela diversificação da economia e maior investimento em toda a cadeia de valor da produção agrícola, porque, sublinha, isso é que pode contribuir para combater a pobreza.
Rendimento, a produtividade na agricultura de grande parte dos camponeses, pequenos produtores, a criação de emprego, sobretudo no meio rural, para que as pessoas tenham rendimentos monetários para comprar bens, não só alimentares, como outros bens que as famílias necessitam.
João Mosca adverte, por outro lado, que outra questão que emperra o combate à pobreza em Moçambique é a educação.
A qualidade do ensino é muito má, as condições de infraestrutura são muito más e, sobretudo, depois de finalização de cada um dos graus escolares, as pessoas não têm emprego. Portanto, se não houver medidas acerca desses fatores que reduzam esses elementos que são os grandes provocadores de pobreza, enquanto isso não acontecer, a pobreza em Moçambique irá aumentar.
O sociólogo Francisco Massinho diz estar de acordo com as observações do governo, mas, em sua opinião, o que contribuiu em grande medida para o aumento da pobreza em 10 anos foi o fato de Moçambique ter deixado de contar com o apoio da comunidade internacional ao seu orçamento de Estado por causa das dívidas ocultas.
Aquele roubo financeiro foram 2 bilhões de dólares, mas o maior impacto não foi o roubo, não foi o desvio, o maior impacto foi a assistência que Moçambique não recebeu e que deveria ter recebido naqueles 7 ou 6 anos que estava de mais relações com os parceiros de cooperação.
Mas Nocif Magaia, do Ministério da Indústria e Comércio, diz que as medidas que têm sido adotadas pelo governo já estão a colocar Moçambique na posição de destino privilegiado de investimento.
Temos condições para acolher mais investimento, temos condições para voltar a ser o destino privilegiado de investimento internacional e nacional. Temos condições para voltar às parcerias e a abrir as nossas potencialidades económicas para o mercado internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Estamos aqui na Voz da América a chegar quase ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Na segunda meia hora vai estar aqui o Amâncio Miguel. Ele vai ter as últimas de várias partes do mundo, com reportagens de interesse. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Sua golosa não pediu perdão, sim, era por dar minha função. Que não aguenta mais.
eu já não fumo por causa dela. Eu fui na igreja por causa dela. Eu dormo cedo por causa dela.
13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Hoje volto a contar com Pete Handley na sonoplastia. A realização é de Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, em Moçambique, Daniel Chapo da Frelimo, Lutero Chimburumbiro Simango do MDM, Yusuf Mamad da Renamo e Venâncio António Bila Mondlane da coligação Aliança Democrática serão os candidatos presidenciais para as eleições de outubro deste ano. Pelo menos 20 mortos em ataques terroristas contra igrejas e sinagogas na Rússia e ascende a pelo menos 40 o número de mortos em ataques no leste da República Democrática do Congo. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Também transmitimos na internet www.voaportugues.com. Notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português no WhatsApp, aí sim temos um canal, eu mais um, 202-251-9466. E quando são 13h32 aqui em Washington, convido o João Santa Rita para apresentar as notícias.
Aumentou para 20 o número de mortes de uma série de ataques a igrejas e sinagogas na região predominantemente muçulmana do Daguestão, na Rússia. Homens com armas automáticas invadiram uma igreja ortodoxa e uma sinagoga na antiga cidade de Derbent, na noite de domingo, atearam fogo a um ícone na igreja e mataram um padre ortodoxo de 66 anos de idade. Na cidade de Makhachkala, cerca de 125 km ao norte, na costa do Mar Cáspio, os agressores atacaram um posto da polícia de trânsito e uma igreja. Pelo menos 5 dos atacantes foram mortos. O Daguestão é uma república maioritariamente muçulmana do norte do Cáucaso da Rússia, com uma grande mistura de grupos étnicos, línguas e religiões. Mais de 40 pessoas morreram no duplo atentado que ocorreu na semana passada por supostos membros da milícia Cooperativa para o Desenvolvimento do Congo, CODECO, contra uma cidade da província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo. A revelação foi feita hoje por Diedoné Lossa, coordenador da sociedade civil em Ituri, que advertiu ser um balanço provisório, uma vez que a zona está sob controle da CODECO e não é possível contar o número exato de civis massacrada. A milícia CODEC é predominantemente composta por membros da etnia Lendu e os seus crescentes ataques nos últimos anos trouxeram à memória o conflito entre os Lendus e os Emas entre 1999 e 2007. Na costa do Marfim, aumenta para 24 o número de pessoas mortas em 10 dias na capital económica, Abidjan, após o início da intensa estação das chuvas, informou o Gabinete Nacional de Proteção Civil. Os bombeiros já tinham anunciado que 8 pessoas tinham morrido. Durante vários dias dessa semana, Abidjan foi atingida por uma pluviosidade 4 vezes superior à normal, o que provocou subidas espetaculares do nível das águas, deslizamentos de terras e desmoronamentos de casa. Pelo menos 20 pessoas, incluindo 18 cidadãos chineses, morreram num grande incêndio numa fábrica de baterias de lítio sul-coreana. Disse o Corpo de Bombeiros, acrescentou que mais uma pessoa estava desaparecida. Os outros 2 mortos são um do Laos e um de nacionalidade desconhecida, disseram os pompeiros. Mais de 100 pessoas trabalhavam na fábrica quando os trabalhadores ouviram uma série de explosões no segundo andar, onde as baterias de íneo de lítio são inspecionadas e abaladas. Autoridades americanas e europeias alertaram para a possibilidade de expansão da guerra em Gaza com a perspectiva de uma ofensiva israelita no Líbano contra o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irão. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse no domingo que a fase intensa de luta contra o Hamas terminará em Gaza muito em breve, mas acrescentou que Israel provavelmente vai transferir tropas para a fronteira do Líbano. Netanyahu disse que a deslocação de tropas para o norte vai reforçar a postura defensiva do país. Um navio mercante no mar da Arábia relatou uma explosão nas suas proximidades, o que tudo indica ser sido um ataque efetuado pelos Houthis do Iêmen.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O Conselho Nacional do Partido de Renovação Social, PRS, ordenou aos seus militantes, dirigentes e membros que integram o atual governo de iniciativa presidencial admitirem-se das suas funções. A decisão foi tomada sábado pelo Conselho Nacional e surge dias depois do partido APUPDGB ter tomado semelhante iniciativa e de 3 membros seus deixarem o governo. Aquele órgão também marcou para a próxima sexta-feira a realização do Congresso, que tem sido muito questionado pelo autodesignado Grupo dos Inconformados. O Álvaro Lugier Andrade conversou com Gabriel Ié, secretário nacional da comunicação do PRS, a quem começou por perguntar o porquê da decisão de pedir a saída dos membros do governo.
O PRS e a PUPDGB reúnem-se agora numa aliança chamada Aliança Kumbalanta. Houve uma concertação entre os dois partidos que concluíram eles todos que não se reveiem no atual governo, na forma como o país é conduzido, não é, pelo regime atual. Então, para melhor fazerem face a tudo isto, eles acharam por bem aconselharem todos os seus portanto, dirigentes que se encontram no governo a se retirarem por forma a melhor se posicionarem contra o regime. Ou seja, o que se decidiu, o que se achou por bem, é não facilitar a atuação do regime, que no entender dos líderes, como, tal como o Nuno Nadian falou recentemente, é um regime que não merece mais tolerância, um regime tantas vezes tolerado, um regime que o PRF e o próprio PUPDGB contribuíram em fazer firmar e, neste momento, acham por bem afastar-se da forma como funciona tudo isto. E a melhor maneira de se afastar é realmente chamar a atenção aos seus membros, que não foram por orientação dos partidos, não. Eles foram porque o Presidente da República não convidou os partidos, não é, para serem os partidos a enviarem pessoas, não. Ele convidou os dirigentes e militantes desses partidos, mas nesta qualidade apenas, tudo quer preparar-se para enfrentar o regime, aliás.
Entretanto, 48 horas depois, ainda não há decisão por parte desses membros que estão no governo.
Eu não quero ser eu aqui a dizer, mas esta exortação é a eles, cada, não é? É o que tudo indica, vamos tê-los todos fora do governo, porque eles acharam por bem. Não estou a falar daqueles que estão do lado dos inconformados, não. Eu estou a falar daqueles que estão connosco.
O Congresso vem já na sexta-feira, 28. O Presidente Fernando Dias fez um apelo aos inconformados para que regressem ao partido e participem no Congresso. Se caso não acontecer, como é que a direção vai confrontar esse grupo, que está disposto também a fazer cair a atual direção?
Eles não estão inconformados com nada. São pessoas que apenas, embora sejam os nossos companheiros, como chamamos, são pessoas que têm uma coisa que querem reivindicar e não deixam claro. O que eles querem é que o partido apoie o projeto do atual Presidente da República. O partido não o quer fazer, sobretudo nos moldes em que eles pretendem. Ou seja, o partido não quer ser imposto a apoiar um projeto. Porque estamos a falar de um partido que saiu de perder eleições. Perdemos eleições, então analisamos e achamos por bem resignarmos, não é? E vermos o que fazer, ouvirmos a voz do povo que nos diz não, disse não com o voto contra. Então, eles acharam, por sua vez, que, porque, nota-se, nós quando conversamos, o ambiente é normal, é normalíssimo. Eles não têm nada contra nós. A única coisa que lhes dói é saberem que o partido está cada vez mais distante de apoiar o projeto da candidatura presidencial do atual Presidente da República.
Fernando Dias será candidato à sua reeleição no Congresso ou não?
Claro que será candidato. Ele está disponível a se candidatar.
Era o Álvaro Girandrade em conversa com o secretário nacional de comunicação do PRS, falando sobre a política na Guiné-Bissau. Dizer que a Voz da América contactou o grupo dos inconformados e trará o seu posicionamento logo que possível. 13h40 aqui em Washington, da Guiné para Moçambique. O governo deste país assume na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044, aprovada pelo Conselho de Ministros, que a pobreza aumentou 87% em 10 anos, sendo que a maior subida se registrou no período em que os principais parceiros já haviam deixado de prestar assistência financeira ao país, na sequência da descoberta do escândalo das dívidas ocultas. A partir de Maputo, reporta o Ramos Miguel.
Esta situação, de acordo com o documento aprovado quase no fim do mandato do presidente Filipe Nyusi, deve-se ao crescimento económico inferior ao esperado, que resultou num menor investimento, num aumento do desemprego e numa redução da capacidade do governo para financiar programas sociais e infraestruturas essenciais na década de 2015-2023. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento observa que 46% da população moçambicana estavam abaixo da linha de pobreza de consumo em 2015, mas esta cifra subiu para 65% em 2022 e que a desigualdade também aumentou consideravelmente. Outra observação importante é que 37% das crianças com menos de 5 anos sofrem atualmente da desnutrição crónica em Moçambique, realçando-se ainda que o produto interno bruto PIB tem crescido 7% ao ano durante 2 décadas, mas a pobreza aumenta. A corrupção endémica em vários setores da sociedade põe em causa a confiança dos cidadãos e a eficácia da governação, diz o governo, acrescentando que os sequestros se tornaram uma ameaça atual à segurança pessoal e à ordem pública. O economista João Mosca diz que esta situação não vai mudar enquanto não forem tomadas medidas de choque que passem pela diversificação da economia e maior investimento em toda a cadeia de valor da produção agrícola, porque, sublinha, isso é que pode contribuir para combater a pobreza.
Rendimento. A produtividade na agricultura de grande parte dos camponeses, pequenos produtores, a criação de emprego, sobretudo no meio rural, para que as pessoas tenham rendimentos monetários para comprar bens, não só alimentares, como outros bens que as famílias necessitam.
João Mosca adverte, por outro lado, que outra questão que emperra o combate à pobreza em Moçambique é a educação.
A qualidade do ensino é muito má, as condições de infraestruturas são muito más e, sobretudo, depois de finalização de cada um dos graus escolares, as pessoas não têm emprego. Portanto, se não houver medidas acerca desses fatores que reduzam esses elementos que são os grandes provocadores de pobreza, enquanto isso não acontecer, a pobreza em Moçambique irá aumentar.
O sociólogo Francisco Massinho diz estar de acordo com as observações do governo, mas, em sua opinião, o que contribuiu em grande medida para o aumento da pobreza em 10 anos foi o fato de Moçambique ter deixado de contar com o apoio da comunidade internacional ao seu orçamento de Estado por causa das dívidas ocultas.
Aquele roubo financeiro foram 2 bilhões de dólares, mas o maior impacto não foi o roubo, não foi o desvio, o maior impacto foi a assistência que Moçambique não recebeu e que deveria ter recebido naqueles 7 ou 6 anos que estava de mais relações com os parceiros de cooperação.
Mas Nocif Magaia, do Ministério da Indústria e Comércio, diz que as medidas que têm sido adotadas pelo governo já estão a colocar Moçambique na posição de destino privilegiado de investimento.
Temos condições para acolher mais investimento, temos condições para voltar a ser o destino privilegiado de investimento internacional e nacional, temos condições para voltar às parcerias e a abrir as nossas potencialidades económicas para o mercado internacional.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos a falar de Moçambique. O Conselho Constitucional deste país anunciou hoje, segunda-feira, dia 24, a lista dos candidatos à presidência da República nas eleições de 9 de outubro. Trata-se de Daniel Chapo da Frelimo, Lutero Chimbirombiro Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, Ossuf Mamad da Renamo e Venâncio António Bila Monlhano da Coligação Aliança Democrática. Ao contrário do que se esperava, não há nenhuma mulher candidata, apesar do processo submetido por Dorinda Catarina Eduardo, do Movimento Nacional para a Recuperação da Unidade Moçambicana. De acordo com o acordo da validação emitido nesta tarde, o Conselho Constitucional justifica a eliminação de 7 candidaturas com a existência de irregularidades nas fichas de candidatura. O Conselho Constitucional diz que as irregularidades vão desde a falsificação de assinaturas a fichas sem assinaturas, entre outras, que foram alegadamente assinadas pelo mesmo punho. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e o antigo presidente Donald Trump concordam em poucas coisas, mas a proibição da rede social TikTok, sediada em Pequim, é uma delas. Agora, com uma eleição presidencial em jogo, ambos estão a juntar-se à plataforma que anteriormente tentaram derrubar. Será que isso vai fazer a diferença no dia das eleições? Paula Alves Silva.
The president is now on TikTok.
It's my honor.
O presumível candidato presidencial republicano, Donald Trump, juntou-se ao TikTok este mês.
Two great quarterbacks.
O presidente Joe Biden fez o mesmo em fevereiro. Parece que a rede social, muitas vezes difamada, já não é um problema quando está em causa uma eleição presidencial.
The entire social media...
Todo o mundo das redes sociais mudou nos 4 anos que decorreram entre a última eleição presidencial e esta. Esta é a primeira em que o TikTok é a força dominante que é agora.
Tanto Biden quanto Trump foram a favor da proibição do TikTok nos Estados Unidos, citando preocupações de segurança sobre os laços da sua empresa-mãe com o governo chinês. Mas com 170 milhões de utilizadores nos Estados Unidos, 44% dos quais com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos, o TikTok representa uma oportunidade crucial para conquistar os jovens eleitores. No entanto, mesmo que cada vez mais americanos recebam notícias nas redes sociais, um estudo recente conclui que não é por isso que lá estão.
Quando perguntámos por que razão recorremos a estes sites, penso que o entretenimento foi a principal razão para cada um deles, especialmente para o TikTok. O entretenimento foi uma grande razão e as notícias não foram uma razão importante para as pessoas recorrerem aos sites.
Os utilizadores do TikTok têm acesso às notícias de forma indireta, através de publicações de opinião ou humor que fazem referência a acontecimentos atuais e, ao contrário do Facebook ou do Instagram, não são publicações de amigos ou familiares.
No TikTok, a fonte mais comum de notícias são, na verdade, outras pessoas que eles conhecem pessoalmente. O algoritmo está a alimentar as pessoas com coisas mais do que elas estão a seguir alguém especificamente.
É muito, muito difícil para qualquer conta nas redes sociais, mesmo que seja a conta do presidente ou do antigo presidente, obter tanta atenção no cenário extremamente concorrido e caótico da presença das redes sociais.
Os especialistas em marketing afirmam que é fundamental aproveitar o alcance e a reputação dos influenciadores online.
É necessário ter várias vozes a transmitir essa mensagem. Obviamente, os influenciadores também têm relações com os seus seguidores. São mais fiáveis do que talvez um político. Tem de descobrir uma forma de transmitir a vossa mensagem e explicar por que razão seriam um melhor presidente, de uma forma que faça sentido e que não afaste as pessoas desta plataforma a que vieram para se divertirem. Não vieram para ouvir o vosso anúncio político.
Aquilo que está a tornar uma corrida renhida. Os influenciadores do TikTok podem ser os gestores de campanha digital desta época eleitoral.
Os ministros de defesa de 30 países africanos reúnem-se esta semana no Botswana para uma conferência militar de 2 dias sobre os desafios de segurança e estabilidade no continente. A reunião, organizada pelo Comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, é a primeira desde a conferência inaugural em 2017.
A Embaixada Americana em Gaborone emitiu um comunicado informando que os Estados Unidos são co-anfitriões da conferência que acolhe responsáveis pela defesa de toda a África no Botswana. Entre os principais oradores e palestrantes contam-se altos funcionários civis e militares, segundo o tenente-coronel Bobby Dixon, porta-voz do Comando dos Estados Unidos para a África, ou AFRICOM.
The aim to tackle the pressing security challenges on the African continent.
O objetivo é enfrentar os prementes desafios de segurança no continente africano e encontrar formas de trabalhar em conjunto para uma África mais segura e protegida, desde a luta contra o terrorismo, as ameaças cibernéticas e as missões de manutenção da paz. Esta conferência abordará todos os temas. Especialistas e líderes militares partilharão ideias, estratégias e estabelecerão parcerias para reforçar as capacidades de defesa coletiva de toda a África. Isto é mais do que uma simples conferência, é um passo significativo para uma ação unificada na salvaguarda do continente africano.
O AFRICOM afirma que a reunião tem por base o êxito das conferências anteriores. A reunião do ano passado, realizada em Roma, contou com a presença recorde de 43 países. Jackie Silliers é cientista político do Instituto de Estudos de Segurança em Pretória.
It's also evident that Africa faces a series of challenges in its...
É evidente que a África enfrenta uma série de desafios, nem sempre é claro que o modelo que os Estados Unidos apresentam seja apropriado para a África. Nos últimos anos temos assistido a uma série de golpes de Estado em África, por vezes executados por forças africanas que foram treinadas nos Estados Unidos, no Reino Unido e em França. E é também evidente que várias missões de manutenção da paz da ONU, como a da República Democrática do Congo e do Mali, estão a retirar-se de África. Por outro lado, o papel da Rússia e do chamado corpo africano está a expandir-se. Portanto, é evidente que a África enfrenta um desafio de segurança e os parceiros podem e devem fazer tudo o que for possível para ajudar.
Can and should do as much as possible to help with that.
Silliers acrescenta ser necessário que a Conferência de Gaborone apresente soluções eficazes para os desafios de segurança do continente.
Are we seeing a new model developing?
Será que estamos a assistir ao desenvolvimento de um novo modelo em que os governos africanos estão a considerar acordos de segurança alternativos, principalmente com outros países africanos? E, claro, o papel das empresas privadas também está a aumentar. Estes acontecimentos ocorrem numa altura em que se verificam mudanças significativas no equilíbrio global de poder e a África é novamente uma área de competição. Espera-se que todas estas questões sejam debatidas na próxima conferência em Gaborone e que surjam verdadeiras soluções.
And that real solutions will come to the fore.
Em março, após a reunião do seu Conselho de Paz e Segurança, a União Africana manifestou profunda preocupação com o flagelo dos conflitos no continente e o seu impacto no desenvolvimento socioeconómico.
Página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, o Euro 2024, a Taça das Nações Europeias e dentro de pouco tempo, à mesma hora, porque estamos na última jornada da fase de grupos, temos os dois jogos que encerram o grupo B, frente a frente Albânia-Espanha e Croácia-Itália. Espanha já qualificada com 6 pontos, em segundo temos a Itália com 3 e depois a Albânia e Croácia com 1. O que é que isto significa? Pois significa que a Albânia e a Croácia têm que ganhar para ultrapassar a Itália no segundo lugar. Vai ser duro. Recordemos que passam os dois primeiros dos 6 grupos, juntando-se aos 4 melhores terceiros classificados. No grupo A já temos classificados a Alemanha e Suíça, que ontem empataram a 1 golo com a Suíça a ganhar ao intervalo. A Alemanha termina com 7 pontos, Suíça com 5. Hungria derrotou a Escócia por 1-0, com o golo obtido a 10 minutos de descontos. A Hungria tem ainda a possibilidade de se classificar com os seus 3 pontos. Vai ser difícil. Vai ter que aguardar pelos resultados nos restantes grupos. No sábado, Portugal garantiu a qualificação para a fase seguinte, derrotando a Turquia por 3-0, num jogo marcado por um autogolo de um defesa turco, que é de ver. Bernardo Silva marcou o primeiro golo de Portugal.
Sentimos que a seleção está melhor. Sem dúvida que sentimos a nossa seleção num caminho bom e preparada agora para jogar os oitavos de final, sabendo que ainda temos um jogo para cumprir, mas com o primeiro lugar já garantido, que foi muito importante, sem dúvida, consegui-lo já no segundo jogo.
Era Bernardo Silva a falar da vitória de Portugal sobre a Turquia por 3-0, jogo do grupo F. Geórgia e República Checa empataram a 1 golo. O que é que isto significa? Pois significa que nesse grupo Portugal, como dissemos, já se qualificou e garantiu o primeiro lugar. Turquia tem 3 pontos, República Checa e Geórgia 1, pelo que a Geórgia e a República Checa vão ter que ganhar os jogos da terceira e última jornada. República Checa defronta a Turquia, a Geórgia defronta Portugal. O treinador da seleção de Portugal, Roberto Martínez, indicou que vai rodar jogadores.
Somos primeiros do grupo e para mim é muito importante porque há muitos jogadores no balneário que merecem jogar. Mostraram isso durante a fase de preparação em Portugal e precisamos de dar oportunidades para ver a competitividade no balneário durante o torneio.
Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal, que como primeiro classificado do grupo F, vai defrontar o terceiro classificado do grupo A, B ou C. Vamos ter que aguardar para ver.
Vamos!
Vamos agora para a Copa América, a decorrer aqui nos Estados Unidos, onde hoje um dos favoritos, o Brasil, faz a sua estreia defrontando o Paraguai, enquanto a Colômbia tem pela frente a Costa Rica. São jogos do Grupo D. Ontem, no Grupo C, o Uruguai bateu o Panamá por 3-1, com um pormenor curioso. O terceiro golo do Uruguai foi obtido já no tempo dos descontos, no minuto 91. O golo do Panamá foi obtido 3 minutos depois, aos 94 minutos. Estados Unidos bateram a Bolívia por 2-0. O golo de Christian Pulisic é de ver, golaço, e como se costuma dizer, em força e em habilidade. Portanto, até agora nesta competição, a Copa América, a surpresa veio do grupo B, onde a Venezuela bateu o Equador por 2-1. Nesse grupo, o México suou para bater a Jamaica por 1-0. A Argentina, a atual detentora do título, está no grupo A, venceu o seu primeiro jogo contra o Canadá nesse grupo. Chile e Peru empataram. O vencedor da Copa América vai levar para casa 16 milhões de dólares, para além dos 2 milhões de participação. É um bom incentivo. Ainda no futebol, agora em África, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou que a próxima edição do CAN em Marrocos inicia-se a 21 de dezembro de 2025 e termina a 18 de janeiro de 2026.
E depois do desporto, vamos às artes. Xud Munlan, cantora moçambicana de 66 anos de idade, morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 24, no Hospital de Johannesburg, na África do Sul. Filha de Eduardo Munlan, fundador da Frelimo, um movimento que conduziu a luta pela independência de Moçambique, Xud explorava o jazz, soul e ritmos africanos e moçambicanos concretamente. Ativista e artista moçambicana, Xud sempre encantou aos amantes da cultura com as suas danças modernas, estilo que muito cedo cultivou, incluindo o balé clássico, escreve o presidente de Moçambique, Felipe Nhusse, no Facebook. Na música, vivendo nos Estados Unidos e assinando como Xud, em 1981, ela teve um contrato com a editora GVC e lançou os discos Tomorrow's Child e Samurai. Em Moçambique, a partir da década de 1990, Xud desponta no circuito de jazz e projetos experimentais como o Trânsito. Gravou com Júlio Silva e manteve-se ativista cultural. A nível internacional, gravou, entre outros, com Roberta Flack e Jason Miles, como este título que é o On the Coast. A voz de Xud Munlan, cantora moçambicana que perdeu a vida hoje aos 66 anos. Despedidas aqui de Peter Handley, Jaime Faria e eu, Amães Miguel. Continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com.